Olha, muito obrigado por teres aceitado. Muito fixe, finalmente apanhar-te aqui, conhecer-te aqui. Eu estava aqui a relembrar a malta que podem participar, ou seja, nós vamos estar aqui sensivelmente 30 minutos. A conversa é gravada e passa amanhã no programa Português Suave da Rádio Universitária de Minho. Vai ficar também em podcast e cada vez mais vamos tentar guardar conteúdos por lá. Tens imensos fãs em Braga, como em todo lado, e espero que haja aqui algumas perguntas e que se juntem a nós na conversa. Há também muitos amigos e músicos que estão por aí. Eu estive há pouco tempo com amigos teus que acho que vão fazer uma brincadeira contigo em Braga brevemente, não é? Não é? É no Generation.
Só em Braga, vamos fazer em Braga, em Ilhavo, em Leiria e em princípio em Lisboa também.
Se quiseres começar já por aí, olha para a malta de Braga e não só, dizer o que é que podes dizer também, eu tento sempre revelar.
Há uns anos do Bons Sons, quando o Bons Sons fez 10 anos, eles convidaram vários conjuntos de duas bandas ou dois projetos para fazerem um concerto em conjunto. E a mim propuseram juntar a mim aos First Breath After Coma, se nós queríamos fazer alguma coisa em conjunto. E a nossa relação já existia em algumas músicas, começámos numa música do primeiro disco deles, e depois fomos fazendo várias coisas. Eles também não são só músicos, também fazem várias coisas criativas relacionadas com vídeos, e também já tinham feito várias coisas comigo. E portanto, na altura, nesse festival fizemos essa colaboração, e ficámos sempre com a sensação que seria fixe apresentar aquele concerto também noutros lugares. Como já passaram quase 3 anos, o concerto já não vai ser igual. Nós próprios vamos ter que nos relembrar daquilo que na altura achámos que era uma boa maneira de nos fundirmos uns aos outros. E, portanto, vamos ter agora um período outra vez de residência para juntarmos as coisas uns dos outros e vamos fazer umas novas apresentações em conjunto. E vai começar, nem começa dia 4, não, Braga é dia 10, acho eu. Portanto, começa 4 em Leiria, depois 10 acho que é Braga, não, 10 é Ilhavo e 11 é Braga. Isto
Tudo isto em fevereiro, não é? Em fevereiro, sim.
isso mesmo.
Maravilha, malta. Incrível. Eu vou tentar lá estar. Estou muito curioso. Olha, eu não costumo assim preparar perguntas, ou seja, gosto de até curiosidades, por exemplo, no teu caso, mesmo conhecer-te um pouco e também falar um bocadinho destas coisas da música e das cenas de lá ser músico. Mas eu tinha aqui uma pergunta, assim, daquelas tipo. Para entrar mesmo assim complexo, que é, eu acho que li em algum lado que tu às vezes escreves a tua música, como se fosses tu, ou seja, em canções, é um pouco assim, não é?
É assim, eu acho que quando se faz uma coisa sozinho e a música é um bocadinho o reflexo da nossa vida ou o reflexo dos nossos sentimentos, a música é um bocadinho aquilo que nós somos, né? Pode haver às vezes pessoas que tenham projetos musicais em que têm uma personagem que é o elemento principal daquela banda ou daquele projeto. No meu caso, acaba por não ser muito isso e a música acaba por ser um bocadinho um espelho daquilo que eu sinto e da maneira como as coisas me soam bem. E portanto, a partir daí serei um bocadinho eu, portanto. Eu acho que até quando ouço para as músicas todas, eu consigo rever-me um bocadinho nos anos passados, os anos em que fiz aqueles discos, eu era mais ou menos aquilo. E depois, se o disco a seguir é parecido, é porque eu continuo mais ou menos parecido. Se o disco é muito diferente, é porque eu mudei um bocadinho. Portanto, isso depois há muitas. Mas acho que são muitas minhas músicas, acho eu. Acho que sim.
Era mesmo isso que eu te ia dizer, como é que tem sido seres tu, ou seja, de forma resumida, claro, como é que tem sido esse processo, ou seja, o que é que tem mudado para ti, desde que começaste e as camadas, não é, que uma pessoa vai acrescentando, porque eu acho muito fixe essa cena quando o músico se abre, não fica muito na cena técnica, na execução ou no instrumento, porque isso às vezes acaba por prender um bocadinho, quando tu és a evolução das tuas canções e das tuas músicas, isso é super interessante, como é que tem sido essa viagem?
Eu acho que disco após disco, ou projeto após projeto, não é? Eu acho que quando estou a não falar apenas dos discos, é que faço várias coisas também em teatro e bandas sonoras de outras coisas. Eu acho que todas essas coisas são sempre importantes nesse crescimento. Eu acho que eu fui-me conhecendo a mim a fazer as coisas, a fazê-las. Portanto, não passei de uma coisa só de voz e guitarra e para depois um disco com muitas camadas, porque quis passar para um disco com muitas camadas. As músicas que eu queria fazer procuravam as muitas camadas e eu fui um bocadinho atrás disso. E, portanto, eu acho que estes anos todos são eu a conhecer-me um bocadinho a tornar-me compositor das minhas músicas, mas sem saber à partida o que é que eu poderia ser ou não. E eu acho que os discos vão mudando porque eu vou aprendendo coisas diferentes, vou-me desafiando a fazer coisas diferentes. E acho que é um bocadinho isso, não consigo ter. Nunca é muito. Essa parte mais de composição nunca é muito pensada ou nunca é muito planeada.
Sim.
Portanto, eu começo normalmente ou na guitarra ou no piano, costuma começar assim. E o caminho que a música tem é se calhar o que tinha que ser, mas eu à partida não sei qual é que é o caminho. As coisas vão-se sobrepondo umas a seguir às outras, tanto não só na parte melódica que vou fazendo, como também se o disco tem 1000 camadas ou tem só duas. tudo isso eu não sei à partida, portanto o caminho tem sido um caminho de procura.
E olha, relembrando aqui a malta que está por aqui, porque que eles podem participar, e eu sei que a malta normalmente guarda-se para o fim, e depois às vezes, por vezes, surgem muitas perguntas e é impossível encaminhá-las todas aqui para ti, mas é fixe, é simpático e a malta gosta de encaminhar, portanto, no ícone como ponto de interrogação, a malta, vocês podem participar e é fixe. É, como é que tu geres, esta pergunta que eu faço a muitos colegas, como gerir os projetos às vezes diferentes e às vezes não tão complementares, ou seja, compor para um filme ou para teatro, e estar em ensaiar com uma banda e outra banda diferente. Como é que tu vais gerindo isso? Gostas de deixar fluir?
É assim, eu acho que é sempre bom quando se consegue deixar fluir. Às vezes o tempo não deixa que flua à velocidade que poderia ser e as coisas têm que ser mais rápidas do que aquilo que estamos a sentir que devíamos fazer. Mas eu acho que é como um trabalho em que a pessoa está envolvida em vários projetos. Acho que a pessoa tem que ter a capacidade de, se agora está no filme, está no ambiente do filme e se calhar tem ali um período em que está a entrar ali dentro, mas depois vai ensaiar com a banda, vai ensaiar. Se depois vai fazer um outro disco, é outra coisa. Acho que faz parte da parte criativa também, essa capacidade de ter quase como diferentes partes criativas e deixar um bocadinho para cada uma, quando estamos a fazer várias ao mesmo tempo. Mas já me aconteceu várias vezes, se estou a fazer muitas coisas, parece que a pessoa esgota um bocadinho a parte criativa e depois temos um período assim, não que seja longo, mas de me parecer que não tenho mais. Felizmente isso depois tem melhorado e depois muda, mas é assim.
Há uma espécie de vazio, às vezes não, quando sentes isso, quando...
Eu acho que cada música, independentemente de ser um disco, uma banda sonora, uma peça de teatro, a pessoa tenta que aquilo fique o melhor que a pessoa consegue fazer naquela altura. Se durante um período muito curto de tempo tentarmos fazer muitas coisas o melhor que conseguimos fazer, se calhar batemos ali num teto qualquer em que não conseguimos fazer melhor, nem muito diferente, porque as músicas, na minha opinião, vêm de sensações que nós temos. Ou nós tínhamos uma vida completamente preenchida, sempre, 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 sempre com estímulos novos, mas quando estamos num período de criação, se calhar nem há assim tantos estímulos, a não ser o próprio estímulo de estar a fazer, há períodos em que fica um pequeno vazio de não... Te parece que não há mais ideias, mas depois a pessoa separar 2 ou 3 dias, as coisas depois surgem outra vez. Há sempre forma de dar a volta, pelo menos tem havido.
Um ciclo. A malta vai deixando aqui alguns comentários. Eu vou relembrar que se colocarem aqui no feed, nós vamos perder um bocadinho o fio à meada. Portanto, se, para quem não saiba, há aí um ícone com um ponto de interrogação e há alguma pergunta ou outra que vão chegando, ou comentários, e eu vou aqui gerindo. Temos aqui, penso que será uma Sofia, não tenho a certeza, que pergunta qual é o teu artista, banda preferido.
Eu acho que são os Radiohead, acho eu.
Ahá! Olha, descobrimos aqui. Incrível, no outro dia falava com a malta em Leiria e falámos mesmo desse caso que é, epá, um documentário sobre como é que eles fazem, o que fazem e onde fazem, era incrível ver essa coisa, ou seja, era incrível
ver. Eu vi, nunca vi, sim, e uma das coisas que eu gostava, até às vezes as pessoas perguntam se o Radiohead ou o Tom York, que é o artista que tu mais gostas, ou os artistas que mais gostas, se gostarias de fazer alguma coisa com eles. Eu acho que acima de tudo gostava de ver como é que eles fazem, gostava de perceber o processo criativo, gostava de estar ali num cantinho de uma sala enquanto o Tom York deve estar ali às voltas com as coisas todas. Se calhar, se fosse assim de repente uma colaboração, ia ficar tão nervoso que não ia conseguir fazer nada. E é que ia sentir um vazio completo porque eu gostava de ver como é que eles fazem, quase até mais do que fazer alguma coisa com eles, mas gostava de ver um documentário sobre eles, claro.
Olha, fixe, eu estava aqui, estava a ouvir-te, eu tenho que estar aqui neste super multitask, mas vi que alguém deixou o Meeting People, eu creio que não vi esse documentário, não sei se tu já viste.
Não,
falaram aqui, não conheces?
Não, 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 não.
Olha, fica aqui a dica.
Além de concertos, já vi pequenos documentários ou pequenos filmes, mas de concerto sempre, ou seja, bastidores de concerto. Acho que já vi uma coisa uma vez em fotografias só, mas alguém que esteja mesmo por dentro do processo criativo todo, mas se calhar existe, não? Também não.
Olha,
as horas a procurar, não é?
Fico super curioso. Vamos, Meeting People, vou tentar lembrar. Obrigado, malta. E as perguntas, eu como já esperava, agora começam a cair em catadupa. Vamos só confirmar aqui como é que está aqui o... Gostarias? Gostarias de jazz? Gostas, penso eu. Está aqui.
É assim, eu acho que o jazz tem... Há sempre aquela brincadeira. Quer dizer, eu acho que o jazz tem muitas formas. Se calhar as pessoas que não conhecem muito, e eu até me incluo um bocadinho nessas pessoas, parece que o jazz é a mesma coisa, com a bateria sempre no mesmo ritmo e depois cada música fazer um solo à sua vez. Mas eu acho que o jazz acaba por ser uma influência muito grande de muitos músicos que depois o projeto final não é se calhar um jazz desse básico que estava-te a dizer, mas a inspiração vem toda daí, portanto, não posso dizer que gosto porque teria que ter um conhecimento de muitos projetos e não o conheço, mas percebo que é a influência de muitos músicos que gosto, portanto, eu acho que tudo tem o seu valor e tudo tem a sua importância, depende sempre do tempo que lhe dedicamos, não é?
Bom, olha, o Bruno, desde Melgaço, abraço desde Melgaço, dicas para a composição, o ponto mais a norte de Portugal. Um abraço, Bruno.
Abraço. Ah, dicas, desculpa, pensei que ele está assim.
Sim, dicas para a composição, vá lá.
Acima de tudo, a pessoa tem que não se chatear com a repetição. Ou seja, no meu caso, eu faço um pequenino excerto do que quer que seja e fico a ouvir aquilo em loop, se calhar, durante 2 horas. E fico a tentar pôr outras coisas por cima daquilo. Eu acho que as dicas, eventualmente, a pessoa não ter muito... Se a pessoa não for muito quadrada, se não tiver aquela ideia de depois do piano tenho que pôr a bateria, depois tenho que pôr um baixo... Acho que na música tudo é possível desde que, quando ouvimos, nos faça sentido. E se calhar não ter assim muitas coisas pré-definidas à partida acaba por ser uma coisa boa para a composição poder ser livre e então poder ser mais criativo, eventualmente. Mas eu acho que a minha composição seria complicada, lá está, se eu não tivesse paciência para estar a ouvir o mesmo bocadinho durante, se calhar, um dia inteiro, sempre ali no mesmo minuto. E, portanto, eu acho que ter essa paciência é a dica principal. Depois é a pessoa explorar e acima de tudo, gostar do que está a fazer, porque quando se gosta, parece que o tempo passa depressa e a pessoa nem se apercebe, não
é? Sim, ajuda, não é? Na música, eu conheço imensos músicos que são muito são metódicos, são, vá lá, obcecados ou rigorosos, no bom sentido. Não sei se...
Eu acho que quase todos são obcecados no bom sentido. Eu acho que a ideia de... Há dias em que a pessoa sente que está mais criativa do que noutros dias, mas eu acho que a música só surge com um processo metódico e continuado. Claro que... Mas isso é no meu caso. Claro que há pessoas que são capazes de, se calhar, vão uma semana para um lugar especial e fazem um disco nessa semana. Eu nunca consegui fazer isso. Só a pressão de ter que fazer aquilo em 5 dias, acho que ia fazer muito pouca coisa. E, portanto, a ideia de... Tenho 10 músicas em que quero trabalhar, ou tenho este projeto que quero fazer, e todos os dias, nem que seja 1 ou 2 horas, vou ouvir uma vez, vou acrescentar uma coisinha qualquer. Esse método é o que a mim me permite, ao fim de 3, 4 dias, de repente, olha, como é que a música já está neste lugar. Portanto, eu não... Acho que esse método e essa rotina, porque na verdade é um trabalho como outros qualquer. Tem que ter momentos de inspiração, ou momentos de boa disposição que nos permitem... Fazer coisas que gostamos, mas depois vive muito da insistência e da persistência e desse pormenor e dessa perfeição que estamos à procura. E os músicos, quase todos os músicos que conheço, são todos muito... têm todas as duas coisas, mas são todos muito... No período de finalizar uma música ou finalizar um disco, todos vamos àquele momento em que estamos a mudar coisas que ninguém repara, todos sabemos que ninguém vai reparar, mas se não mudarmos, a insatisfação é total. Portanto, é isso.
Com o tempo foste sentindo que essas intuições, ou lá, esses pequenitos feelings de estás a ouvir um mix e epá, esta semana não. E com o tempo isso foi ficando mais ágil?
Não, eu acho que fica mais ágil o momento em que se percebe que já está bom. Ou seja, claro que a pessoa parece que ganha uma consciência que vai chegar lá. Mas se a música estiver num ponto... que eu não estou a gostar da mistura, eu, tal como no princípio, não consigo perceber se numa hora, 2 horas ou 2 dias vou conseguir chegar a algum resultado. Percebo onde é que está o problema, que antes também sabia, mas se calhar em vez de... se calhar pensava, o problema está na guitarra, se calhar hoje quando estou a ouvir consigo perceber, não, isto é nesta passagem que os instrumentos não estão a fazer o papel que deviam fazer. E percebo onde é que está o problema, mas depois o tempo que demoro a conseguir pôr aquilo bem, esse tempo não tem assim uma previsão, mas quando fica resolvido consigo, se calhar, perceber mais facilmente.
Olha, tu és o campeão das perguntas. Eu estou aqui a tentar gerir o tempo que temos, porque pá, tu tens imensa malta que gosta disso, é fabuloso. Eu vou tentar, e como tu és bastante sucinto nas respostas, eu acho que consigo.
Estar às voltas, diz-me que eu calmo.
Não, ótimo, é incrível. É incrível porque assim eu consigo fazer-te chegar, é que as perguntas não param, eu acho que não vou conseguir fazer chegar todas, mas eu quero agradecer até à malta que está a fazer comentários e perguntas aí no feed. Eu já vi uma pergunta perdida a perguntar se participarias num disco de Kizomba, que achei engraçada a pergunta.
Sim, mas sim, quer dizer, tu dizes que fosse para eu fazer, se for para me pôr a cantar de uma maneira que eu não sinta confortável, agora, se a minha participação fizer sentido eu estar a participar, e quando digo fazer sentido não é porque me convidou, é porque a música no geral está a pedir uma intervenção, entre aspas, minha, eu acho que todos os estilos têm o seu mérito. E por algum motivo não os conseguimos fazer todos, não é? Portanto, eu acho que todos têm mérito e acho que todas as pessoas que fazem música têm também esse mérito. Às vezes a música, nós podemos gostar de uma música mais alternativa ou de uma menos alternativa, mas isso são só os gostos. Acho que fazer bem feito, independentemente do género, tem sempre valor. E, portanto, eu gosto sempre de me desafiar a coisas diferentes. Desde que não me ponham a dançar, está tudo bem.
É uma excelente resposta, pai. Eu sempre que, uma das poucas entrevistas que eu consegui ver tuas, eu identifico muito com isso. E, é uma conversa que tenho muito com amigos, porque às vezes é fácil cair nisso com música. Pai, não gosto daquela leak, não gosto daquela música, não gosto daquela cena. E eu cada vez mais digo, opá, a cena de eu não gostar é um problema nosso mesmo, pessoal, porque assim, no fundo, é indiferente, ou seja, é o que tu dizes. Pá, qualquer género, qualquer cena, qualquer coisa válida, que tu validas, no fundo, acaba por trazer qualquer coisa a ti e às pessoas e ao público, e seja o que for, ou seja, é isso.
Tudo, eu acho que a música tem várias funções. Acho que há música que pode ser considerada apenas entretenimento e que tem tanta função como uma outra música que serve para meditação, ou como uma outra música que serve para inspirar uma pessoa a escrever ou para a pessoa poder estar a ler. A música tem sempre uma função e a função não tem que ser aquilo que nós mais gostamos. Ou seja, se uma música tem 10 milhões de visualizações no YouTube, a música está a cumprir uma função. Eu posso não gostar de ouvir a música para a minha vida, mas tenho que considerar, mas tenho que conseguir respeitar a função que aquela música tem enquanto as pessoas que gostam de ouvir, não é? E portanto, a partir do momento em que... E depois eu acho que também há muito esta coisa de os artistas mais comerciais, parece que há sempre uma coisa contra esses músicos eventualmente. Eu acho que estar à frente de uma plateia com milhares de pessoas também não é assim tão fácil, e mais que não seja por isso, há um valor enorme em estar à frente daquelas pessoas e conseguir fazer o que se está a fazer. Portanto, eu acho que todos temos... Acho que quem gosta de fazer tem sempre o mérito. Se depois a música às vezes é apenas um objeto e quem está a fazer não gosta tanto, isso é uma outra discussão. Mas quando quem faz acredita no que está a fazer, independentemente do estilo, acho que é sempre válido.
Altamente. Olha, vou-te mandar aqui de rajada. Deixa cá ver. Temos aqui... aqui uma pergunta curiosa. Para quando uma homenagem à música de João Aguardela, és o artista que vejo com categoria para isso? Perguntou o Filipe, se não estou em erro.
Isso nunca pensei. Acho que... Eu acho que hoje em dia essas homenagens, se calhar, fazem sentido feitas de forma colaborativa com outros músicos, e isso era uma coisa que, se eventualmente um dia me convidassem, claro que faria, até porque ele teve um papel muito, muito importante na música portuguesa, numa altura também de viragem da música, não é?
Sem dúvida, já temos falado.
Acho que a música também tem esse, ou seja, é mais uma faceta que a música pode ter. A música também pode ter um papel de intervenção e tentar mudar mentalidades, ou não, pronto, é tudo válido, como
claro.
Tal.
Claro, é o que tu dizes, se o artista ou artista ou o compositor ou a banda se sente confortável nesse papel e até é ativa nesse papel, eu acho que o deve fazer. Acho que é como tu dizes, o contrário é que é estranho, tu sentires essa vontade de passar essa mensagem e não o fazeres porque...
Sim.
É, não é? Temos aqui mais um comentário, deixa aqui a ver se eu te consigo fazer chegar. Não sei se é a mesma, qual era a tua banda preferida em adolescente, não sei se será a mesma ou não.
Não, eu acho que a pessoa... Tem sempre várias fases de ouvinte de música, né? Eu acho que quando comecei a ouvir música, ainda por cima porque sou de 82, portanto, em 90, eu quando tinha 12 anos, em 94, é quando estavam os Nirvana, os Pearl Jam, os Soundgarden, portanto, claramente isso foi a minha adolescência. Depois, a única coisa que existe é as pessoas da minha idade, umas gostavam mais de Nirvana, outras gostavam mais de Pearl Jam, outras mais de Alice in Chains, do Soundgarden, por aí. Eu sempre fui mais do Eddie Vedder e dos Pearl Jam, não sei muito bem porquê. Portanto, a minha banda de eleição em adolescente era essa. E depois aí, por volta dos 17, 18, é que surgiu o Radiohead e uma série de outras bandas, não é? Mas assim, quando eu era mais novo, eu tenho... E era na altura que se comprava CDs, eu tenho 30 e tal CDs dos Pearl Jam, entre aqueles que eram os lados B's, escondidos, comprava na Carbono. Portanto, é...
A Carbono.
Não sei se...
Fiz altamente bons tempos. E agora a malta também está novamente interessada em discos e CDs, o que é super fixe. Aqui, eu acho que em digressão tu já tens feito bastante. Está aqui uma pergunta mais ou menos do Filipe, para quando uma digressão por esse país fora com paragem no Entroncamento ou Torres Novas?
Eu agora, eu como o disco já é do final de 2020, acho que já toquei, embora tenha sido neste período meio conturbado, eu acho que fui conseguindo, assim, fugir pelas coisitas, sei lá, não sei como é que
Sim, fizeste várias datas, sim.
fazem em todo lado. Por acaso, o entroncamento, eu acho que só toquei uma vez e não foi neste disco. Mas à partida não irá haver assim um conjunto de concertos muito grande este ano. Acho que pontualmente irei tocar assim em alguns sítios, mas tenho que começar a pensar num disco novo. Agora, eu acho que por mim e qualquer músico gosta de estar sempre a tocar em todo lado. Agora, depois, por trás disso, há toda uma programação de todos os teatros que tem a ver, pois, com o próprio programador, com todo o financiamento que as câmaras municipais dão ou não aos espaços culturais. Portanto, eu acho que o músico, e eu sou um desses, eu por mim estava sempre a tocar em todo lado, mas nem sempre é possível, e a pessoa vai fazendo o melhor que consegue.
E foi o ano passado, foi um ano de ajustes e este ainda é um pouco, está muita coisa a sair e coisas que tínhamos que fazer.
Eu acho que Torres Novas, eu acho que fui com este disco. Acho que Torres Novas, acho que é o teatro. Não, Virgínia não é Torres Novas, como é que se chama?
Já confirmo aqui, de certeza.
Não sei de cor, mas eu acho que é uma. Quer dizer, isto vou dizer um bocado par, mas o teatro está aqui e tem assim um riacho a passar deste lado. Eu acho que isso é Torres Novas. E esse eu toquei, até acho que foi dos primeiros, mas não tenho a certeza.
É, mas a malta confirma já aqui.
Virgínia não é o de Torres Novas. Virgínia acho que é o de. Não, não, se calhar o Virgínia é que é o de Torres Novas e o Viriato é que é o de Viseu. Não sei. Talvez o de Viseu.
Confirmem aí, malta, confirmem aí. Tem um monte de gente que vai já dizer não.
Mas não sei, mas eu. Olha, é o Teatro
É
Virgínia.
isso, está.
Até acho que foi no dia do aniversário do teatro, acho eu. Eram os 20. Até foi uma quarta-feira ou uma terça-feira, acho eu.
Olha, fiz. Já estou aqui também. Já estou aqui a aprender. Os amigos precisam de monstros. Os temas das letras vão-se esgotando com o lançar de discos.
Eu acho que os temas das músicas têm a ver com os temas da nossa própria vida. Eu acho que se a nossa vida estiver esgotada, os temas esgotam-se. E a vida estiver ativa, os temas existem. Portanto, eu espero que os temas nunca se esgotem. Agora, lá está, eu também tenho uma. Os meus discos têm sido de 2 em 2 anos, 3 em 3, às vezes 4 em 4, que é o que me permite ganhar, se calhar, aprendizagem, entre aspas, do que está à minha volta interior, para depois ter coisas para dizer. Se calhar, se tivesse de lançar um disco todos os anos, acho que facilmente se podia esgotar, ou podia se tornar muito repetitivo, se calhar.
Olha, excelente resposta. Eu vou só fazer aqui uma parte malandro, mas estão-me aqui a pedir para mandar um abraço para a Casa dos Rapazes em Viana do Castelo. É um projeto muito bonito que eu fiz lá com a percussão, portanto, um abraço para eles. Eles devem estar aqui todos a ouvir e agora estão a fazer tipo uma festa. Golo! E temos aqui, olha, temos um monte de perguntas. Se tivesses de escolher, pergunta a. Não consigo dizer, Ana, talvez Ana. Se tivesses de escolher um instrumento só um instrumento, qual seria?
Eu acho que o instrumento que permite sozinho criar momentos mais bonitos ou mais delicados, eu acho que é o piano. Com isto não estou a dizer que quem toca muito bem guitarra não consegue esses mesmos momentos na guitarra. Eu acho que o piano é um bocadinho mais abrangente para toda a gente. Qualquer pessoa que toque de forma delicada num piano, parece que o piano nos dá logo uma coisa intensa, bonita e assim com muita intensidade. Portanto, acho que escolheria o piano. Embora goste também todo, muito de todos os outros, e acho que no meu caso, em alguns discos, é o conjunto que faz a melodia de cada música, né? Portanto, mas escolhendo só um, seria o piano.
Muito bem, estamos a descobrir aqui muita coisa. A malta vai perguntando se é um disco novo, à vista, e já deve haver ideias, pelo menos.
Há ideias assim pequeninas ainda, ou seja, eu acho que felizmente tenho feito muitas coisas além de lá está, desse tal meu disco de 2020, tenho feito muitos projetos, tenho feito várias coisas agora de teatro em que faço a música para a banda, para o espetáculo, ou estou no próprio espetáculo a tocar, e isso são coisas muito boas e de uma aprendizagem boa, mas que vão tirando tempo para se conseguir fazer um próximo disco. Portanto, esse próximo disco claramente não será este ano, porque ainda não há nada na minha cabeça que faça claramente sentido para ter um disco. Mas tenho como projeto ter um disco novo. Portanto, eu acho que em vista ele está sempre. Agora, se a vista é para daqui a mais tempo do que aquilo que era suposto, isso eu já não sei.
Não, vais digerindo aí essas experiências e com certeza vamos sair a ganhar. Deixa-me cá gerir aqui, porque estamos a chegar ao fim, malta. Vocês estão a ser incríveis, estão aí a deixar imensos comentários e perguntas. Eu vou tentar ver se há aqui alguma pergunta que eu ainda não tenha direcionado para ti. Deixa cá ver. Eu creio que para já não.
Estava-me a rir aqui de uns comentários. Sim, desculpa.
Depois está tudo por aí acima. Consegues repetir as músicas ou saem sempre diferentes?
Eu acho que, ou seja, as músicas têm uma estrutura que está pré-definida à partida, com a qual eu sei, ou seja, que eu defini a forma como quero tocar a música. Acho que depois, não todas as músicas, mas algumas delas têm blocos em que me permite ou estender um bocadinho mais ou mudar qualquer coisa. Mas, em princípio, eu considero o concerto correr bem ou aquela música correr bem quando eu consigo tocar tal qual como imaginei. Mas ao vivo tudo pode ser ligeiramente variável e se não for muito variável, fica bem na mesma. Portanto, as músicas em princípio ficarão o mais parecido possível, mas pequenas diferenças também não estragam muito.
Está aqui malta que está a pedir imenso para tu. Este tu não foste a Guimarães nestes últimos concertos que fizeste. Eu sei que foste a Braga, que eu.
Eu acho que fui agora há muito pouco tempo ao Vila Flor.
Pois. Pois é, malta, malta, vocês estão a pedir, mas vocês não foram, não compraram os bilhetes a tempo.
Acho que foi em novembro ou dezembro. Foi?
Pois,
Dezembro não.
também tinha essa ideia.
Novembro. Ou novembro ou antes. Não, 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 não foi, não foi. Porque o último que eu tinha dado não pode ter sido setembro, talvez. Não sei as datas. Eu não
Pois
sei.
eu tenho ideia de teres passado, sim.
Sim.
Portanto, malta.
Mas foi dos últimos, portanto, foi há pouco tempo.
Pois é. Ora bem, vamos aproximando aqui do fim. Eu creio que consegui enviar praticamente todos os comentários. Aqui mais um, último. Islândia vai ser tema de canção, penso eu que é isso. Exatamente, tema de música, vá lá.
É assim, eu acho que a Islândia em si não será o tema de uma música. Isto foi porque eu fui à Islândia há pouco tempo. Eu acho que, como eu estava a dizer, o que inspira para fazer as músicas é o que está à minha volta e são as coisas inspiradoras que a pessoa possa ver. E a Islândia claramente está nesse lugar. Acho que é um sítio que para quem gosta de coisas de natureza, é dos sítios onde eu já fui, é assim dos mais imponentes e mais bonitos. Portanto, claramente traz-se sempre alguma coisa dali. E essa alguma coisa depois poderá sempre entrar. Se calhar já entrou numa série de músicas daquelas que eu já fiz depois de ter voltado. Não sei quais foram, mas eu acho que tudo faz sempre parte. Tanto as coisas boas como as más, mas as boas fazem claramente parte.
Com certeza, olha, a malta é tramada, eles não nos deixam ir para os últimos minutos. Eu vou agradecer mais uma vez a tua paciência, porque a malta é incrível, estão a enviar imensos comentários e por vezes é giro, porque a malta interessa-se muito por este lado dos músicos, o que é que os músicos fazem e porque é que fazem, e eu acho que é uma das minhas paixões é comunicar um pouco também sobre isso. Ora bem, deixa cá ver. Deixa cá ver se consigo ver se tem uma pergunta. Já ouvi a tua música desde o teu início, senti que mais gente conheceu com o boom do Covid e do Bruno Nogueira. Tens essa ideia?
Não, ou seja, a única ideia que posso ter disso na altura do quando foi este não sei se era programa que se chamava, mas a coisa de, acho que como mexe o bicho do Bruno Nogueira, na altura ele ligou mais que duas vezes. Houve uma que eu fiz uma cena com os Piaçabas e acho que nessa altura, a nível de seguidores do Instagram, aquilo aumentou um bocadinho. Não sei se é um boom verdadeiro, ou seja, mas se calhar aumentou 2.000 ou 3.000 na altura. Portanto, eu acho que, felizmente, do que eu me vou percebendo, vai sempre subindo o nível de pessoas que estão, o número de pessoas que estão interessadas. Não sei em particular que coisa é que terá feito subir mais, mas em particular, essa altura do Bruno Nogueira, eu acho que subiu assim um bocadinho, porque havia muitas pessoas que o seguiam e que viam, que já não me conheciam na altura e começaram a conhecer a partir dali. Mas acho que tudo é importante para ir ficando cada vez mais próximo das pessoas.
Faz parte, não é? Esta coisa do comunicar e por vezes as redes às vezes são um bocado, sei lá, assoberbam aqui um bocadinho o nosso trabalho e às vezes a malta consegue ligar ou não, mais ou menos, mas faz parte, não é? Comunicar como.
Sim, eu acho que antigamente havia outras formas de comunicar. Eu acho que também há o risco das pessoas acharem que por pôr uma coisa no Facebook ou no Instagram que de repente todas as pessoas sabem. Com os ditos algoritmos, isso não é bem verdade e, portanto, isto é só mais uma ferramenta da pessoa tentar mostrar o que está a fazer e mostrar a quem gosta, no meu caso, da minha música, onde é que podem ver as coisas que eu faço, onde é que são os concertos. Mas é só mais um bocadinho de todo um trabalho que, quando, por exemplo, se lança um disco, tem que ser feito para que o disco seja comunicado e consiga chegar às pessoas, né?
Onde é que tu gostarias que a malta fosse assim? Ou tu tens um website muito giro, com um design muito, muito giro. Onde é que gostarias que a malta fosse clicando ou procurando nas tuas informações?
Não sei, a partir desse site, depois aquilo é redirecionado para uma série de sítios. Portanto, eu acho que, por acaso, já há muito tempo, eu antes punha listas de concertos todas no Facebook e depois tenho sido um bocado calão nisso e não tenho posto tanto. E vou pondo aqui, ou os próprios espaços, que depois também anunciam os concertos. Mas eu acho que através desse site depois dá para chegar aos lados todos. Dá para chegar aqui ao Instagram, dá para chegar ao Facebook, dá para chegar à loja onde estão os discos e outras coisas à venda. Portanto, o noiseearth.net é assim uma base. Mas a partir daí aquilo depois é reencaminhado para todas as outras plataformas, que são muitas hoje em dia, né?
A malta está, deixa imensos comentários. Eu, pai, quero agradecer-lhes, alguns são amigos ou colegas e tudo mais.
Ver os comentários e agora não consigo ver isto, desaparecem logo, não vejo nada.
Pois, é terrível, mas olha, a malta participou imenso, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Não podemos infelizmente ficar muito mais tempo aqui, mas haverão outras entrevistas tuas com certeza e vais estar a fazer coisas brevemente. Portanto, não sei se queres deixar alguma dica antes de deixarmos o nosso emergência, que eu já te vou perguntar se te lembras. Do que vais fazer brevemente, ou onde é que a malta te poderá ver, onde é que te poderá ouvir, o que é que te interessa partilhar?
O que vou fazer? Vou ter uma série de concertos para a semana, de 17 a 22 de janeiro, no Teatro da Borda, aqui em Lisboa. Vou fazer uma temporada de 6 dias seguidos de concertos, numa sala que é assim um teatro daqueles à italiana, mas é uma sala pequenina, e isso parece que a torna mais bonita, ou quase de brincar, não é? E portanto, agora a próxima coisa que irei fazer é essa. E depois também tenho um outro espetáculo de teatro em que vou estar a tocar no Trindade, que começa a 25 de maio, que se chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, e que é um texto assim muito engraçado. E, na verdade, somos todos um bocado estúpidos, e é sempre por aí. E estamos fazendo uma série de coisas, sim.
Muito fixe, muito curioso, gostaria de ver. Tu lembras-te qual era a dica que tu querias partilhar? Falar, não é propriamente uma dica emergente, mas são trabalhos e discos emergentes. Aqui no fundo nós estamos a falar de discos novos.
De nomes emergentes, não é?
Sim, tu tinhas proposto, tinha pedido uma dica que depois eu recebi por mail, não sei se te lembras.
Eu acho que hoje em dia há tanta música que é um bocadinho. Eu acho que estamos todos ao mesmo nível, não é todo ao mesmo nível, claro que há pessoas que tocam, que estão há mais tempo, a tocar há mais tempo, mas felizmente o público, o que é interessado, tem-se interessado tanto por coisas mais novas, como por coisas de tamanho médio, como por coisas maiores. Então, na altura, fiquei assim meio na dúvida, porque depois lembrava-me dos nomes, mas pensava, não, mas isto já não é emergente, porque isto já é grande o suficiente para não ser início. Então, também não sei. E eu lembro que, na altura, o que eu pensei foi o Rapaz Ego.
Exatamente.
Mas eles fazem parte, alguns deles fazem parte do Salto, e não é uma coisa emergente. Eles não são emergentes, mas o Rapaz Ego também não é. E só me sei porque, quando neste Festival de Paredes de Coura deste ano, em que houve aquele dia com muitas bandas portuguesas, dos concertos das bandas que eu nunca tinha visto ao vivo, foi o concerto que achei mais competente. Não, o mais competente parece que não é bem elogioso, mas acho que nós íamos tocar a seguir, e eu achei o concerto deles mesmo bom. Achei muito bem tocado, a escolha dos arranjos bem feita para ao vivo, achei-os todos em palco, assim, um concerto bom. E como acho que a música vive em disco, mas acima de tudo vive naquele momento de passar às pessoas, foi assim a coisa que me lembrei que poderia dizer, mas há tantas outras boas para ouvir. Acho que a música está. Acho que a música e portuguesa está muito boa, portanto. Acho que há cada vez mais projetos e cada vez mais coisas. Até parece que às vezes já não há espaço para todos, e era bom que as pessoas se interessassem cada vez mais para que as salas ficassem cheias todos os dias com bandas diferentes. Era bom.
Sem dúvida, pá, este aqui é um exemplo. Nós já vamos quase para a 50ª edição aqui do Emergência, e é isso, ou seja. Emergência, são artistas que não são emergentes, mas estão a fazer discos. No fundo é isso, e estamos a criar aqui também um bocado essa possibilidade também da malta perceber que os circuitos não pesam e há circuitos para tudo, e falava disso há pouco tempo com o Cabrita, se não estou em erro, os clubes, sabes, onde a malta começa, é preciso haver mais clubes desses, porque há muita malta a fazer música, e isso é a criação de públicos e é saudável e é onde a malta socializa. E há muita gente a voltar a fazer música, o que é incrível, acho. Incrível.
Sim, eu tenho um bocado de receio, acho que é uma coisa que ainda pode acontecer. Eu acho que durante os últimos, se calhar, 10 anos que eu me lembro, houve uma mudança muito, muito grande, até na programação dos espaços culturais das diferentes cidades, e tenho algum receio que esta questão toda da pandemia tenha cortado um bocadinho até, porque como está agora no regresso, eu acho que existiam as quartas-feiras, as quintas-feiras, pessoas que já
Sim.
para ver projetos que não conheciam, e acho que isso ficou assim meio bloqueado em quase todos os lugares. E acho que é preciso recuperar isso para que a música. Acho que a música está a ter agora um crescendo, porque durante esses anos foi feito um trabalho em busca de novos públicos, em que realmente faz sentido fazer música para as pessoas ouvindo e para ter um lugar onde se possa mostrar a música. E não sei se agora, neste regresso, não está um bocadinho complicado toda esta dinâmica de arranjar concertos, não só nesses espaços mais pequenos, mas também nos teatros maiores. E, portanto, é bom que isso ganhe outra vez uma vida para que, ano após ano, isto vá ficando cada vez mais... mais melhor, não se diz, mas vá ficando melhor em termos de número de bandas. Acho que já está num lugar muito bom, não é? Mas pode sempre melhorar, porque acho que todas as pessoas que tenham o desejo de fazer música deviam ter a possibilidade de o conseguir fazer e de o conseguir mostrar a quem queiram. Depois, a partir daí, é todo um caminho de sortes e de insistência e de persistência e de lutas e não lutas, mas isso já só depois do tempo é que eu acho que se o tempo for passando e a pessoa for sempre fazendo, alguma coisa vai sempre acontecer. Portanto.
Maravilha. Olha, David, excelente. É uma excelente dica para terminar. Fiquei essa dica de espaços e horários, porque eu adoro ver concertos cedo. Não sei se tu és uma dessas pessoas.
A única coisa boa, ou seja, não houve nada de bom na pandemia. A única coisa que eu acho que foi boa foi os concertos, muitos deles eram antes do jantar e ali eram às 7 da tarde. E é uma coisa que já se faz, eu até de alguns concertos que fiz fora do país, muitos dos concertos, por exemplo, principalmente na Alemanha e Áustria, eram sempre mais cedo. E esta ideia da pessoa tocar e o dia depois ainda não ter acabado é uma ideia que
até...
acho que é boa nos dois horários, mas o horário ali antes de jantar também é um bom horário para se poder aproveitar. E se calhar aos dias de semana, porque eu acho que nós estamos muito refém, muito, muito reféns desta ideia de tocar à sexta e ao sábado, mas se calhar começam dias de possíveis de concertos, desde que se calhar seja mais cedo, porque acredito que a logística.
Sim, sim. Não consegue... Cada vez mais.
Ter terça-feira não é tão bom como se fosse sexta, né? Mas...
Sim.
Mas aí é mudar o horário e as pessoas habituarem-se a uma rotina diferente.
Mas tens razão, há horários, há imensos tipos de horários hoje em dia, e há malta que quer ver concertos, uma quinta, uma quarta, e são circuitos que vão ter que se definir e vão ter público na mesma, é tudo uma questão de definir e encontrar esses espaços que eu acho que estão aí. Aqui o Mouco no Porto, por exemplo, tem estado a fazer algumas coisas e muitos espaços têm estado a tentar fazer isso. Portanto, olha, excelente dica. Eu vou-te agradecer mais uma vez, foste incrível. Respondeste aqui à malta toda, um monte de malta aqui. Olha, um abraço para todos eles e agradecer a todos eles também, mas principalmente a ti. Podem ouvir isto amanhã, esta entrevista, na Rádio Universitária de Minho, programa português, suave às 7 da tarde, e fica em podcast também. Isto vai ficar aqui também registado. E olha, espero dar-te um abraço brevemente este ano, se conseguir apanhar. Muito obrigado.
Tens que ir ao concerto aí em Braga com os...
Bom. Está combinado. Olha, um grande abraço.
Obrigado.
Muito obrigado.
Abraço.
E fica bem. Obrigado.
Tchau, tchau. Obrigado.